indivíduos e refere que o apoio ao desenvolvimento psicológico dos alunos e à sua orientação escolar e profissional, bem como o apoio psicopedagógico às atividades educativas e ao sistema de relações da comunidade escolar, são realizados por serviços de psicologia e orientação escolar profissional. Um conjunto importante de medidas legislativas, desde o Estatuto do Aluno e Ética Escolar até à promoção do sucesso educativo, a legislação relativa aos apoios especializados a prestar a alunos com necessidades educativas específicas, pressupõem há muito a existência e um papel ativo de serviços de psicologia e orientação escolar no ensino básico e secundário. O impacto positivo dos psicólogos no contexto escolar é devidamente reconhecido em áreas como a saúde mental global da comunidade educativa, a efetiva educação para a saúde, a melhoria das aprendizagens, a prevenção do abandono, da insegurança e da indisciplina, a gestão de conflitos entre pares, entre alunos e professores e entre diversos agentes educativos, a promoção de competências transversais, o processo de tomada de decisão vocacional, a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e melhoria das suas aprendizagens, a integração de minorias étnicas e melhoria das suas aprendizagens, a promoção da igualdade entre homens e mulheres, a aproximação dos encarregados de educação à escola, a melhoria da saúde mental dos professores e a formação do pessoal docente e não docente. O impacto da pandemia de Covid-19 e a estratégia adotada de longas fases de confinamento deixou-nos uma bomba de relógio da explosão retardada. A Ordem dos Psicólogos alertava já em 2021 para que, à semelhança do que aconteceu em crises económicas anteriores, espera-se que a crise atual tenha também como consequência um aumento das dificuldades e dos problemas de saúde psicológica e uma diminuição do bem-estar, corroborado por estudos que comprovavam já então, há 2 anos, um aumento dos problemas de saúde psicológica, nomeadamente de ansiedade e de depressão. No ano passado, um outro estudo, elaborado em parceria entre várias entidades ligadas ao Ministério da Educação, à Ordem dos Psicólogos, à Fundação Gulbenkian, evidenciou a necessidade desta proposta do Partido Comunista de reforço da contratação de psicólogos escolares, ao referir que cerca de 1/3 dos alunos acusa sinais de sofrimento psicológico e déficit de competências socioemocionais em, pelo menos, uma das medidas consideradas. De acordo com as recomendações internacionais, o rácio de psicólogos com intervenção em contexto escolar não deve exceder os 500 alunos para cada psicólogo. Ora, e de acordo com estas mesmas recomendações internacionais, com a análise que do ponto de vista do caso português foi feito, nós continuamos com um contexto escolar em que temos 694 alunos por cada psicólogo, isto é, 40% mais do que aquilo que é recomendado. Em 1997 tinha sido criada a carreira do psicólogo no âmbito do Ministério da Educação, que permitia não só o recrutamento e a vinculação destes trabalhadores para a escola pública, como garantia da progressão, como também a garantia de progressão na carreira. Mas em 2018 este regime foi revogado e o recrutamento desde então aproxima-os, estes trabalhadores, daquilo que é um contexto de precariedade na escola pública. O PCP entende a psicologia em contexto escolar como um instrumento de reforço da escola pública de qualidade e a presente iniciativa legislativa pretende dar um contributo para o ingresso e estabilidade na carreira dos psicólogos e na resposta às necessidades das escolas. Desta forma, pretendemos, entre outras coisas, evidentemente, a recuperação da carreira do psicólogo no âmbito do Ministério da Educação. Ao reconhecimento e valorização do trabalho dos psicólogos em meio escolar...
O senhor Tó tem que concluir.
É fundamental que correspondam, concluo, as condições efetivas de estabilidade laboral e pessoal, bem como a possibilidade de ingresso e progressão numa carreira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Off. Apresento os meus cumprimentos a todas as senhoras e senhores deputados e, prosseguindo na apresentação das iniciativas, dou a palavra ao LIVRE e ao Sr. Deputado Rui Tavares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar o PCP pelo agendamento deste debate e, em particular, o Sr. Deputado Manuel Loff, pelo que penso ter sido a sua primeira intervenção nesta Câmara. Bom ter alguém que além de ser um colega historiador, conhece bem a realidade do ensino superior público. E esta é uma oportunidade também para o LIVRE poder juntar ao debate um projeto de lei com o qual pretende contemplar de forma clara as obrigações do Estado no que concerne ao ensino superior e, em particular, à ação social, à prestação de serviços de saúde mental e um projeto, no fundo, que entende como uma aposta no bem-estar das pessoas que haja uma obrigatoriedade das instituições de ensino superior terem serviços de apoio psicológico aos seus alunos. É preciso prevenir, ao invés de remediar. O ensino superior é um ambiente no qual, muitas vezes, até por fenómenos que nos últimos anos têm agravado, de um grande produtivismo, de uma grande competitividade no mau sentido, no bom também, mas também no mau sentido, coloca uma grande pressão sobre as pessoas, tem tido o desenvolvimento de fenómenos de fragilidade psicológica que é importante poder prevenir, em vez de remediar. É também um ambiente no qual, com a crise pandémica e a atual crise económica, também existe toda uma série de problemas que não ficam à porta da Universidade ou do Instituto Superior Politécnico e que é preciso acompanhar dentro da instituição. Porque a pandemia e este contexto de crise económica exponenciam o aparecimento de problemas de saúde mental. Os serviços de saúde mental devem estar disponíveis e ser de fácil acesso. Além de ser possível dispor deles, é preciso que tenham a capacidade de resposta. Portanto, é muito importante que o Estado, o Conselho de Reitores, o Conselho de Diretores de Institutos Superiores Politécnicos façam um esforço coletivo no sentido de dotar as nossas instituições de ensino superior de psicólogos que não só promoverão a saúde mental dentro das universidades, como ajudarão a que sejamos um país mais inclusivo e também com uma produtividade mais saudável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à apresentação da iniciativa do PAN. E a Sra. Deputada Inês Sousa Real tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os jovens de hoje vivem assoberbados, vivem num mundo frenético no seu dia-a-dia, rodeados por receio do seu futuro, pela incerteza, pela pressão, pelo stress, pela ansiedade, por não existir uma verdadeira solidariedade entre as gerações que lhes garanta que o mundo de amanhã será melhor do que hoje. Entre tantos outros fatores que se falavam antes da pandemia, mas que a pandemia veio evidenciar ainda mais. Olhemos para o caso do ensino superior. Quase metade dos estudantes, cerca de 48%, mostram problemas graves do foro psicológico, como depressão, ansiedade ou perda de controlo. E as raparigas, uma vez mais, são as mais afetadas. E neste caso, no ensino superior, nem todos os estabelecimentos têm acesso à ação social indireta. Ou seja, há estudantes que, para terem acesso a uma consulta, têm de pagar protocolos que existem com o privado, em que uma consulta, ao invés dos habituais 5 euros, custa 25 euros. E para um estudante que já esteja deslocado da sua cidade, que tenha que pagar o alojamento, tenha que pagar a alimentação, tenha que pagar também outras despesas inerentes ao estudo, acresce assim uma despesa mensal que, em regra, não é inferior a 100 euros. E para dar resposta às queixas dos jovens, não podemos remetê-los para uma total desproteção. E é por isso que hoje o PAN propõe a criação de uma rede de serviços de psicologia nas escolas públicas e instituições do ensino superior e também uma linha de apoio no ensino superior, porque se cada vez os jovens falam mais abertamente sobre os seus problemas, falam na saúde mental e na necessidade de prevenção, como aliás repto esse que nos têm trazido até à Assembleia da República tantas associações e federações de estudantes, é fundamental que o Estado dê uma resposta pública a estas suas apreensões. Só através de uma verdadeira rede que abarque todos os jovens que necessitem de ajuda, poderemos estar a apostar efetivamente na prevenção. E aqui distante de complexos ideológicos, porque a falta desta rede pública, tal como no caso da habitação e do alojamento estudantil, tem de facto deixado para trás muitos estudantes. O Ministro da Saúde anunciou ontem que irá criar um plano global de intervenção para os problemas de saúde mental, curiosamente na véspera deste mesmo debate. Esperamos que efetivamente seja agora é que é a valer. E esperamos também que amanhã, na hora de votar estas propostas...
Sr. Deputado, tem que concluir.
Vou mesmo concluir, Sr. Presidente. Um problema que todos nós hoje certamente iremos dizer aqui que é fundamental, se vá além das palavras, permitindo a viabilização das várias iniciativas aqui apresentadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Informa que Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento. Não terá tempo para responder, mas de qualquer maneira darei a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Rosa Venâncio para formular o pedido de esclarecimento para que Vossa Excelência, Sra. Deputada Inês Sousa Real, não terá oportunidade de responder. Tem a palavra então a Sra. Deputada Rosa Venâncio.
Catarina. Permitam-me que comece por... Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me que comece por saudar os deputados únicos do Partido Livre e do PAN pelas iniciativas hoje aqui em discussão. A pandemia que vivemos muito recentemente tornou mais evidente e agudizou as questões de saúde mental, sobretudo nos jovens. Das iniciativas legislativas, o projeto de lei subscrito pelo PAN pretende alargar a experiência da rede de serviços de apoio psicológico no ensino superior a todo o sistema de ensino público e criar uma linha de apoio à saúde mental no ensino superior. Se é verdade que esta questão se torna hoje mais premente, é também verdade que as respostas há muito já eram da preocupação das instituições. Nas últimas duas décadas, as instituições têm feito um enorme esforço para garantir uma resposta adequada aos desafios da saúde mental dos estudantes, investigadores, docentes e não docentes têm colocado. Importa, pois, destacar o trabalho do número significativo de instituições de ensino superior que disponibilizam gabinetes de apoio psicológico de promoção de bem-estar. Bem sabemos que, apesar deste esforço, existe ainda um conjunto de necessidades identificadas, agravado pelo impacto da pandemia na população mais jovem, o que importa resolver. É conhecido o empenho do Governo nesta matéria. Desde o Orçamento de Estado está previsto a criação e o envolvimento na intervenção para problemas de saúde mental. E será apresentado em maio o plano de prevenção de saúde mental no ensino superior, que tendo em vista a sua operacionalização a partir do próximo ano letivo. O diploma, hoje em apreciação, tem o mérito de manter em discussão este tema, que nos diz respeito a todos nós, e gostaria de saber se considera sobre o plano que estamos a implementar. No essencial, nada referiu na sua proposta. Considera que é extemporânea a apresentação desta iniciativa? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosa Venâncio. É seguramente uma pergunta muito pertinente. Depois, a Sra. Deputada Inês Sousa Real fará o favor de lhe explicar qual é o seu pensamento. E, sendo assim, passamos agora para o Grupo Parlamentar do Chega e para a Sra. Deputada Rita Matias, para intervir.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, a saúde mental carece de investimento transversal e é por isso que apresentamos hoje aqui uma proposta específica, mas decisiva. Pedimos o reforço do acesso a serviços de psicologia e orientação escolar para os alunos do ensino básico e secundário, porque os dados não enganam. Metade das doenças mentais surgem entre os 10 e os 19 anos, sendo que a maioria das doenças não são diagnosticadas nem tratadas. Depressão é a terceira doença mais comum entre adolescentes. E o suicídio, a principal causa de morte entre os jovens entre os 15 e os 29 anos. Por outro lado, o rácio português de psicólogos nas escolas é de mais de 1000 alunos por psicólogos escolares, segundo a Ordem dos Psicólogos, situação que tende a ser mais alarmante nos contextos mais exigentes e carenciados. A crise de saúde mental é cada vez mais inerente ao processo de escolarização. Se juntarmos a isto também o facto de metade dos professores apresentarem sofrimento físico ou psicológico, podemos afirmar que nunca se viu uma crise de saúde mental tão grave nas escolas portuguesas. É por isto que temos o dever de exigir mais psicólogos nas escolas e perceber que salvaguardar o bem-estar psicológico dos nossos jovens a montante é poupar investimentos em doenças agravadas e até doenças físicas a jusante. E se até aqui podemos falar em uníssono, a partir daqui julgo que o Chega está sozinho nesta casa, porque não embarcamos na externalização de responsabilidades, ao contrário dos senhores que falam como se nunca tivessem tido responsabilidades governativas. A crise de saúde mental nos jovens portugueses tem um nome e um responsável. Governo socialista e, sejamos francos, que o partido que se alterna no poder com este partido também não é muito melhor.